Boa noite.
Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, quero dar aqui boa noite a todos. Em primeiro momento, agradecer a presença aqui de todos, do pessoal que está na mesa, Dr. Daniel, doutora Magali, ao secretário Alan Miller, que está hoje representando o prefeito Valério. Saudar a todos os vereadores, fazer também uma saudação especial à dona Inga e o seu Arcílio Dico, Bertolt, que são pais do homenageado dessa noite. Fazer também uma saudação ao seu Dietmar Adalberto Strahl, presidente da OAB, da subseção de Agudo. Fazer também uma saudação à Cláudia, esposa do homenageado, aos filhos, ao Estevão e à Débora, e também ao seu Edilson. Bom, nessa noite estamos aqui para prestar homenagem de agudense brilhante ao senhor Daniel Berto, dentro da semana legislativa, onde amanhã, dia 6 de junho, comemoramos os 56 anos da instalação do município de Agudo, onde, na verdade, a primeira autoridade constituída no município foi o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Nidolfo Reinoldo Neufeld, dando em seguida os atos de posse do prefeito Aldo Berger. Então, gostaria de mencionar os primeiros vereadores do município de Agudo. Foram eles: Alfonso Alberto Forch, Arlindo Alberto Frase, Edmundo Tem, Henrik Petter, Guido Kittel, Hildur Kegler e o seu Nidolfo Neufeld. Ainda estão vivos e no meio de nós o seu Hildur Kegler e o seu Nidolfo Reinoldo Neufeld. Então, amanhã será o dia em que comemoramos esses 56 anos, então, da instalação do município de Agudo. Quero agora convidar a todos para que, em pé, cantamos o hino nacional brasileiro. Thank you. 2008, a Câmara instituiu a distinção Agudense Brilhante para reconhecer formalmente o êxito da atuação profissional e artística de agudenses fora de agudo. São três os agudenses que já receberam tal distinção. O primeiro, Agudense Brilhante 2009, é Romar Rodolfo Behling, por sua atuação como escritor, poeta, jornalista e editor. O segundo, em 2011, foi o senhor Nestor Paulo Friedrich, professor de teologia, pregador e escritor sobre temas religiosos. O terceiro, em 2013, o senhor Lênio Luiz Streck, professor, promotor e procurador de justiça. Nesta sessão, a Câmara Municipal de Agudo faz a entrega solene de tal honraria ao senhor Daniel Berthold. Daniel André Keller Berthold nasceu em Agudo, filho de Inga Iria Frase Berthold e Arcildo Carlos Berthold. Direcionou sua vida acadêmica e profissional para o mundo jurídico. Seu currículo completo será lido pelo secretário da mesa. Como será percebido, o homenageado cumpre os requisitos do título Agudense Brilhante. Homenagear agudenses de sucesso. No mês de maio, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de resolução que concede o título Agudense Brilhante 2015 a Daniel Berthold, proposição que resultou na resolução número 2 de 2015. Solicito ao senhor secretário que leia a proposição que concedeu o título Agudense Brilhante ao homenageado, inclusive o seu currículo.
Resolução número 2 de 2015. Concede homenagem honorífica Agudense Brilhante para o senhor Daniel André Keller Berthold. O presidente da Câmara Municipal de Agudo, faço saber, em cumprimento ao dispositivo no artigo 46 da Lei Orgânica do município, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. É concedida a homenagem honorífica Agudense Brilhante, instituída pela resolução número 7 de 2007, de 13 de novembro de 2007, para o senhor Daniel André Keller Berthold. Artigo 2º. O laureado com a homenagem a que se refere o artigo anterior é natural de Agudo, nascido em 14 de agosto de 1972. Tem formação acadêmica em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. É juiz de Direito da Primeira Vara Judicial, juiz-presidente do Juizado Adjunto Especial Cível e juiz eleitoral de Rio Pardo. Artigo 3º. A outorga da homenagem honorífica a que se refere esta resolução será entregue em sessão solene durante a Semana Legislativa de 2015. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Agudo, 2 de junho de 2015. Vereador Kleber Cássio, presidente.
Nesse momento, faremos a entrega da medalha e do diploma.
Daniel André Keller Berthold nasceu em 14 de agosto de 1972, em Agudo, filho de Inga Iria Frase Berthold e Arcildo Carlos Berthold. É casado com Cláudia Eliane Keller Berthold, de quem assumiu o sobrenome Keller, desde 11 de dezembro de 1998. Casamento também ocorrido em Agudo. O casal tem dois filhos, Débora Luísa e Estevão Henrique Keller Berthold, nascidos em Rio Pardo em 17 de junho de 2003 e 1º de junho de 2007. Reside em Rio Pardo desde 21 de dezembro de 1997. Cursou as primeiras 5 séries do então primeiro grau na escola particular de primeiro grau, grau incompleto, Evaristo da Veiga, e concluiu o primeiro grau na Escola Estadual de Primeiro Grau Dom Érico Ferrari, ambas do interior do município de Agudo. Cursou o então segundo grau na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Professor Vili Ros, na cidade de Agudo. é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, pela Universidade Federal de Santa Maria. Curso feito de 1991 a 1995. Por haver sido o primeiro aluno da turma, recebeu bolsa de estudo para o curso de preparação à carreira do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado, situada em Porto Alegre. Curso feito no ano de 1996, onde também foi o primeiro da turma. A formação acadêmica rendeu-lhe a inscrição na seção do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil, que manteve até ingressar no Poder Judiciário. Participou do concurso de ingresso à magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, que perdurou de 1996 a 1997, sendo aprovado e designado para atuar na primeira vara judicial de Rio Pardo, onde tomou posse em 22 de dezembro de 1997. Em outubro de 1998, foi promovido, passando a ser titular da vara em questão, e confirmado no cargo de juiz de direito em junho de 1999, sempre atuando na comarca de Rio Pardo, que também responde pelo município de Pantano Grande. Por vários períodos, também foi juiz eleitoral de Rio Pardo. Atuou como juiz de direito e juiz eleitoral, em substituição em Encruzilhada do Sul, em alguns meses de 2010, de 2014 e de 2015. Foi designado para a terceira vara civil de Santa Cruz do Sul por um mês em 2014. Atualmente, além de juiz de direito da primeira vara judicial, é juiz-presidente do juizado, adjunto especial civil e juiz eleitoral de Rio Pardo. Participou como colunista de periódicos agudenses e, por vários anos, de programas da Rádio Agudo AM. Foi homenageado em 2009 com o título de Dragão de Rio Pardo. A cidade de Rio Pardo surgiu a partir do Regimento dos Dragões, pelo então prefeito do município, Jôni Lisboa da Rocha, e, em 2013, com o título de Cidadão Honorário de Rio Pardo, pela Câmara de Vereadores de tal município. Recebeu por vários anos o título de compromisso com a criança e o adolescente, tanto pela Câmara de Vereadores de Rio Pardo quanto pela de Pantano Grande. Batizado e confirmado na comunidade de Rincão do Pinhal, crê em Jesus como Salvador.
Antes de eu dar continuidade, quero aqui agradecer também a presença da senhorita Tainara Montanher, soberana do município de Agudo. Passamos então a esse momento onde convido o senhor Wilson Dias, proponente da matéria, a fazer a entrega da medalha. Posteriormente, este presidente fará a entrega do diploma.
Vou fazer na frente, né?
Convido o senhor Wilson Dias, proponente da homenagem, a fazer a sua manifestação.
Quero cumprimentar o senhor presidente desta casa, vereador Kleber Cássio. Saudar hoje o senhor Alan Miller, representando o governo municipal, na ausência do prefeito Valério Trevin. Saudar de forma especial doutora Magali Wickert de Oliveira, juíza da comarca local. Saúdo doutor Dietmar Strau, meu amigo de longa data, presidente da OAB, subseção Agudo. E cumprimento doutora Cláudia, esposa do nosso homenageado, Tainara Montanher, a beleza da mulher agudense representada na noite de hoje. Parabéns pela conquista recente. Saúdo também o secretário da Saúde, Alessio Varholtz. Cumprimento a todas as pessoas que aqui estão na galeria, hoje os pastores da congregacional, que a gente também tem uma relação bem próxima. Nossa saudação aos familiares do nosso homenageado, na pessoa do seu Arcildo, cumprimentos demais. Gostaria de saudar também as demais lideranças que prestigiam este ato, os colegas vereadores, e de forma muito especial, faço aqui uma saudação ao excelentíssimo senhor Daniel André Keller Berto, o qual tenho também a felicidade de conhecê-lo de longa data. Ele, juiz de direito da comarca de Rio Pardo, hoje nosso homenageado. E saudar também os filhos do doutor Daniel, que é a Débora e o Estevão, que com as suas presenças enriquece também a sessão de hoje. A todas as pessoas que nos ouvem, a minha saudação. Senhor Daniel André, a Câmara Municipal de Agudo tem tido, e já foi citado, ao longo dos últimos anos, é tomado cuidado de, em sua semana legislativa, proceder à entrega de honrarias, como título de cidadão agudense, mérito comunitário ou agudense brilhante, alternando de ano a ano. Considerando essa distinção, prezada comunidade aqui presente, digo que entre nós, vereadores, se mantém a observância de contemplar os partidos com assento na casa, a que cada um tenha a possibilidade de indicar os seus homenageados. Coube, este ano, ao Partido Progressista fazer a indicação. Dito isto, quero agradecer aos vereadores que de forma unânime, e também faço aqui destaque, esta cidade, de forma secreta a votação, disseram sim ao vosso nome. O que me permito dizer, nem sempre acontece, pois na última homenagem prestada por esta casa a um cidadão agudense não tivemos a unanimidade, o que entendemos perfeitamente, pois vivemos em um país democrático, e nem por isso a sessão deixou de acontecer. Agradeço de forma especial ao presidente do meu partido, professor Mauro Afonso Radatz, o qual, doutor Daniel, pede escusas por não estar presente, pois tinha ele agendado uma viagem inadiável. Do contrário, estaria presente. Colegas vereadores Carlito Schifferbein e Gerson Halberstadt, os senhores que declinaram da fala a meu favor, poderia perfeitamente ter a presença do Carlito, que é um excelente orador, ou mesmo do Gerson Halberstadt, nosso presidente até bem poucos dias. Mas entenderam que esta era a oportunidade para que eu me dirigisse ao homenageado. Jamais imaginei ser tão difícil, doutor Daniel, a tarefa de falar num ato como o de hoje. E explico por quê. Porque estamos nós acostumados a falar na linha política, tratar de assuntos que são corriqueiros em nosso dia a dia, e eu especialmente tenho com muita frequência usado esta tribuna para comentar o momento político vivido por todos nós, vivido pelo país, enfim, apresentado aqui as mais diversas reivindicações que fazem parte do dia a dia nosso com a comunidade e na nossa relação muitas vezes discutidas também com o poder executivo. Confesso que tive extrema dificuldade para desenvolver como orador uma mensagem que pudesse chegar ao ponto que o momento merece. É difícil. As palavras fogem e ao mesmo tempo vem à mente um turbilhão de ideias que se misturam e se sobrepõem. Pois esta é uma das maiores homenagens que o município pode oferecer a uma pessoa. E quando se trata de uma agudense tão ilustre, ela se reveste de um significado todo especial. Pois nosso homenageado saiu da nossa querência já vai um tempo e se aquerenciou na histórica cidade de Rio Pardo, onde vai escrevendo com capacidade, com inteligência que lhe é peculiar, uma parte da história da sua vida, honrada e respeitada. Pois temos ouvido o Dr. Daniel, muito embora a nossa relação com o Rio Pardo ela não seja tão próxima, também Pantano Grande, por onde presta seus serviços, temos ouvidos para saber que lá o vosso nome é respeitado exatamente por sua atuação, sempre buscando justiça naquilo que faz e aquilo que lhe é proposto. Com esse seu jeito e forma de agir, nós também estamos aí vivendo esse momento de homenagens. Conforme já citado também, quando da apresentação da justificativa e do currículo, que resultou no projeto de resolução 2/2015. Tudo isso faz com que a nossa comunidade se sinta homenageada em saber que um filho ilustre dessa terra, por sua dedicação, torna o nosso torrão amigo ainda mais conhecido. Tenho certeza que Vossa Excelência, em suas manifestações por Rio Pardo ou Pantano Grande, cita com orgulho as suas origens agudo. Desde cedo, o interesse de Daniel pelo estudo foi notável. Em contato rápido que mantivemos com seu professor de anos iniciais, professor Danilo da Costa, relatava que Daniel, e isso foi lido também na justificativa e currículo, que era um menino ele, um menino atencioso e de caráter ilibado. Não saía da sala com dúvidas e cobrava bastante tema de casa. Era um indício de que teria muito sucesso no futuro. E a resposta, hoje, nós constatamos. Não posso seguir sem lembrar aquele menino esguio, muitas vezes colado no alambrado do Esporte Clube Porto Alves, nos bons tempos daquele clube de futebol, o qual tive a honra de defender por longo período e em diversas competições, a exemplo do nosso amigo, o Dicão, que aí está. E o Daniel, me permita assim falar, nunca jogou futebol, mas poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, tinham e têm o conhecimento do que o Daniel tem, até mesmo no fazer a leitura de uma partida de futebol. Em muitas e muitas ocasiões, os mais velhos lhe davam ouvidos e concordavam com os seus comentários. O Daniel, que hoje nós estamos homenageando, e que me permito assim de chamá-lo, repito, chama a atenção exatamente por esse seu estilo, por esse seu jeitinho. Vai exercendo a liderança conforme a situação lhe é colocada. E acredito que a comunidade evangélica congregacional, aqui representada por pastores, tem exatamente na sua liderança o respeito por alguém que todas as oportunidades que tem, todos os momentos em que lhe é chamado para fazer algum comentário em relação à Bíblia, a igreja congregacional é defendida com muita sabedoria. Eu especialmente gostava de ouvir os seus comentários na Rádio Agudo, quando ele sempre dizia no encerramento, agradecendo a audiência de todos e pedindo a Deus que proteja, eu me despeço. Assim dizia Daniel em seus comentários. Ou mesmo, gostava muito de ler as suas opiniões impressas. Quis o destino que hoje, nesta breve manifestação, eu pudesse apresentar talvez não toda a minha admiração por Vossa Excelência, mas um dia eu torcia para que tivesse a oportunidade e a tranquilidade de poder chegar e dizer tudo aquilo que imaginava em relação à sua pessoa. Hoje estou aqui na tribuna, na condição de vereador, podendo olhar nos seus olhos e dizer aquilo que talvez eu não tive coragem de algum tempo atrás de dizer, de demonstrar toda a admiração. de saber da sua sensibilidade, do seu coração grande como é. Por isso, estou muito feliz neste ato. Prezada comunidade, familiares, autoridades, vereadores, colegas desta legislatura, eu quero concluir o meu pronunciamento pedindo desculpas se não consegui transmitir de forma que chegasse a contento aos que aqui estão, especialmente ao nosso homenageado. Chamfort um dia escreveu, e hoje repasso humildemente o seguinte: a estima vale mais do que a celebridade, a consideração vale mais do que a fama, e a honra vale mais do que a glória. Por isso, Vossa Excelência merece ser um agudense brilhante. Parabéns, nosso ilustre Daniel Berthold. Muito obrigado.
Nesse momento, convido o senhor Daniel Berto, o agudense brilhante, para fazer o seu pronunciamento.
Depois, quando tu falar, tu dá uma borrosada também, uma borradinha mesmo, para não ficar muito curto.
Saúdo, inicialmente, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agudo e também os demais excelentíssimos senhores vereadores, o senhor representante do excelentíssimo senhor prefeito do município, a colega doutora Magali Vicker de Oliveira, juíza de direito da comarca de Agudo. Saúdo e agradeço a presença das pessoas da minha família, das pessoas convidadas, da minha esposa, também da Débora, do Estevão, que ficaram muito preocupados que demoraríamos muito tempo fazendo discursos. E é um momento, assim como foi mencionado, bastante difícil e diferente para se falar do que quando se fala de assuntos profissionais, assuntos sobre os quais podemos estudar, sobre os quais podemos ler e sobre os quais podemos dizer algumas palavras. É um momento de agradecimento muito importante e significativo também para mim. De acordo com os dicionários, nós temos algumas definições para a palavra brilhante. Existe a definição de pedra preciosa, existem as definições da palavra em si, e que dizem com, no sentido figurado, pessoa ilustre, pessoa respeitável e notável. E que isso vem também do sentido real, que tem duas conotações. Uma, a de brilho próprio. Brilhante é aquilo que tem brilho em si. E a outra, a de que reflete o brilho. E como cristão, eu quero deixar algumas passagens bíblicas que fazem me escolher o segundo caminho apenas. Nós temos na carta de Paulo aos Romanos, e as transcrições são na nova tradução da linguagem de hoje, que diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, nós, como seres humanos, apenas precisamos e temos que perseguir a salvação e o perdão de Cristo. Então, nesse aspecto, nós não poderíamos, como seres humanos, considerarmos brilhantes no sentido de termos um brilho próprio. Mas, e nessa linha ainda, Jesus mesmo, e isso está em duas passagens, em Marcos capítulo 10, versículo 18, e Lucas capítulo 18, versículo 19, diz: Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Ou seja, para nós, como seres humanos, do ponto de vista de alcançar, vamos dizer assim, a perfeição, ou algo que efetivamente mereça uma honraria plena, não temos essa possibilidade, porque a perfeição plena, e o próprio Jesus disse isso, pertence a Deus. E por isso eu digo que nessa acepção de, nessa situação, nessa questão dos sentidos da palavra brilhante, eu prefiro então ficar com a de refletir e procurar refletir os ensinamentos de Deus, procurar refletir os ensinamentos que tive. E nessa questão da reflexão, nós temos uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, em que Jesus diz: "Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu." Nessa linha, eu penso que nós todos, com ou sem uma honraria oficial, precisamos sempre procurar fazer o bem, procurar refletir aquilo que recebemos de bom. E nessa perspectiva do recebimento de coisas boas, além da lembrança e da gratidão a Deus, eu lembro a família, lembro as pessoas que colaboraram nas atividades escolares. Eu sempre destaco como professor, o professor Danilo, por ter sido aquela pessoa que por mais tempo foi meu professor em termos de aulas dadas, numa época em que ainda existiam as escolas pluriseriadas, ou seja, nós tínhamos aulas de várias séries. No sábado eram as cinco séries ao mesmo tempo, e de segunda a sexta, então a primeira, a segunda e a terceira séries tinham aula na parte da tarde, e a quarta e a quinta séries tinham aula na parte da manhã. Hoje já não temos mais a escola Evarista da Veiga, ela foi fechada. A localidade de Porto Alves, onde é situada, teve uma grande redução do número de habitantes. Depois foi no seu local construída a escola municipal Benjamin Constant, que também já foi desativada, e os alunos da localidade hoje estudam na escola Alberto Pasqualini. Era um tempo diferente, e eu gostaria até de lembrar um fato pitoresco que talvez para as pessoas que estudem hoje ou que ouçam algo sobre os estudos hoje, talvez não consigam acompanhar. As provas eram realizadas em sequência. Começava-se a fazer prova de uma determinada disciplina, respondia-se todas as questões e se começava a fazer a prova da disciplina seguinte. E se não concluísse, muitas vezes não se concluía, seguia-se fazendo a prova no outro dia. E a forma de evitar cola era simplesmente dizer que os alunos tinham que deixar o caderno e o livro na escola. Não podiam levar para casa e não tinham onde estudar. Ou seja, hoje, num tempo em que as sessões aqui da Câmara de Vereadores de Agudos são transmitidas pela internet, num tempo em que nós temos tanto acesso à informação, hoje, dizer para os alunos que eles precisam deixar o caderno e o livro na escola não resolveria muita coisa, porque eles poderiam, com grande facilidade, buscar informações de qualquer outra forma. Poderiam pesquisar as respostas para as perguntas da prova a partir da internet de suas próprias casas. Internet que há poucos dias se noticiou que estava fazendo 20 anos no Brasil, e o meu tempo de ensino fundamental era anterior, bem anterior a isso. A sequência das atividades escolares, depois de 5 anos na localidade de Porto Alves, se deu na localidade de Cerro Chato, e também depois ainda na cidade de Agudo, aqui na Escola Vili Rose, e antes na Escola Dom Érico Ferrari. E depois tive a felicidade de estudar na Universidade Federal de Santa Maria e de frequentar também o curso de preparação à carreira do Ministério Público. E ainda também, esse é um ponto que algumas coisas melhoram muito com o passar do tempo. Hoje, por exemplo, nós temos para vários segmentos da população, em concursos públicos até, a existência de quotas, inclusive para pessoas com deficiência. E o fato de ter deficiência já me causou problemas, tanto no concurso para a magistratura quanto para o do Ministério Público. No caso da magistratura, tanto a questão visual quanto a referência a textos bíblicos foram suficientes para criar um entrave sério que gerou a necessidade de se ajuizar um mandado de segurança para assegurar a aprovação e a posse. E no caso do Ministério Público, gerou, por parte de um profissional da área da oftalmologia, a declaração formal de impossibilidade de exercício de cargo público no Estado. A curiosidade é que essa afirmação foi feita precisamente no dia 1 de dezembro de 1997, que foi precisamente a data em que eu assumi o cargo de juiz de direito no Tribunal de Justiça. Mas a ideia não é aqui fazer uma sequência de autoelogios ou de que as pessoas fiquem com pena, mas de que as pessoas enfrentem as dificuldades, sigam a sua fé e lutem para alcançar os seus objetivos, mesmo que às vezes haja adversidades. É importante manter-se firme, é importante manter-se fiel. E também nesse aspecto de homenagem, é importante e é significativo que a homenagem seja feita a alguém do Poder Judiciário. E essa também é uma reflexão que me parece sempre ser importante. Hoje, segundo os últimos números divulgados, o Brasil tem 93 milhões de processos para uma população de cerca de 200 milhões de pessoas. Se nós fizermos um cálculo muito grosseiro de que cada brasileiro tivesse um processo ou como autor ou como réu, nós diríamos que quase toda a população, partindo de uma ideia de que cada processo tenha um autor e um réu, de que quase cada brasileiro tem um processo, na média. Na comarca onde nós atuamos, são cerca de 25 mil processos e 50 mil habitantes, ou seja, lá também se mantém a média e provavelmente, certamente também em agudo não é diferente. O que isso tem de importante? Tem de importante que a sociedade atribui ao Poder Judiciário a solução de muitas controvérsias. E nessa atribuição de muitas controvérsias, certamente nós não temos hoje, como Poder Judiciário, a condição de dar a resposta à comunidade no tempo que deveria ser dada. É hoje semelhante o número de juízes e de servidores que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, enquanto o número de processos é muito, muito maior. Quando assumi a jurisdição da primeira vara judicial da comarca de Rio Pardo, essa vara tinha cerca de 1.400 processos. Hoje tem cerca de 12 mil processos. E prestar jurisdição de forma qualificada numa situação assim é um desafio muito significativo, porque se tem que sempre escolher entre a agilidade ou a correção, sabendo que até um ditado popular diz que a pressa é inimiga da perfeição. E nesse aspecto, e a esse aspecto se soma também o fato de que quem leva uma causa ao Poder Judiciário geralmente faz isso porque tem algum problema. Digo geralmente porque hoje já existem algumas situações também que se chamam das chamadas lides fabricadas, que são situações em que algumas pessoas procuram de alguma forma conseguir dinheiro fácil e às vezes utilizam o Poder Judiciário para isso. Mas em geral, as pessoas que levam suas causas ao Poder Judiciário têm algum problema. E na quase totalidade das vezes há um conflito de interesses entre um e outro. E, salvo nas situações em que acontece acordo, e nós apostamos muito na ideia da conciliação, e ao menos nas questões relativas à área de família, nós conseguimos conciliar muitos casos, ou a quase totalidade dos casos, salvo nessas situações em que se espera que as pessoas saiam ao menos minimamente satisfeitas, quando há necessidade de se julgar, de se decidir quem tem razão, certamente a pessoa que ganha o processo pensa que ela ganhou porque ela tinha razão. E até acha que talvez o judiciário poderia e deveria ter agido de forma mais rápida do que ele efetivamente agiu. E, por outro lado, a pessoa que perde certamente acha que o seu processo não foi analisado com o devido cuidado, seja pelos servidores, pelos magistrados. De alguma forma, acredita a pessoa que perdeu, como regra geral, que ela foi injustiçada. Nesse aspecto é importante ter o reconhecimento e até uma lembrança histórica significativa de ser a primeira pessoa vinculada ao Poder Judiciário a ter o reconhecimento com o título dado pela Câmara de Vereadores do município de Agudo. Outras, né, dentro ainda da questão do Poder Judiciário, nós temos outros fatores que tornam muito importante, muito significativo e emocionante receber qualquer distinção. Hoje, os magistrados estaduais do Rio Grande do Sul são os de remuneração mais baixa, na primeira instância, dentre todos os ramos do Poder Judiciário Nacional. Por que isso? Porque os tribunais de segunda instância têm a mesma remuneração para os seus integrantes, sejam os desembargadores dos tribunais de justiça, sejam os integrantes dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho. A remuneração é similar entre todos os ramos do Poder Judiciário. Mas na quase totalidade dos ramos do Poder Judiciário, a diferença entre os que estão no tribunal e os que estão na primeira instância, seja de um degrau a outro da remuneração, é de 5%, enquanto o Rio Grande do Sul é um dos raríssimos estados que ainda mantém a diferença em 10%. Outro aspecto que chama a atenção nessa questão do Poder Judiciário é a própria condição dos magistrados de primeira instância, que são dos pouquíssimos agentes de Estado que não têm direito a voto para a administração dos seus próprios tribunais. Aqui, os vereadores, todos, sejam eles, independentemente do número de votos que tenham feito, independentemente de estarem exercendo como titulares ou estarem exercendo ou serem suplentes e substituindo temporariamente outros vereadores, se houver eleição para a presidência da Câmara de Vereadores, todos os vereadores votam. Se há eleição para a chefia do Ministério Público do Estado, por exemplo, para Procurador-Geral de Justiça do Estado, todos os procuradores da Justiça votam e todos os promotores também. Na eleição para Defensor Público-Geral do Estado votam todos os defensores públicos, os que atuam perante o Tribunal de Justiça e também os que atuam perante a primeira instância. Mas no Poder Judiciário não é assim. Só os desembargadores votam para a presidência do Tribunal. Os juízes não. Com isso eu quero demonstrar que é muito significativo e emocionante receber uma homenagem integrando uma categoria que passa por um momento histórico difícil, seja como integrantes da magistratura de primeira instância, seja como integrantes da magistratura estadual do Rio Grande do Sul, ou mesmo do Poder Judiciário, numa época em que se cobra muito do Poder Judiciário e, por deficiências de número de pessoas, muitas vezes não se consegue atender a contento a todas as expectativas que as pessoas têm quando levam as suas causas para serem resolvidas pelo Poder Judiciário. E voltando aqui para a questão da história do município de Agudo, nós temos no dia de amanhã o aniversário da instalação do município e da posse dos primeiros vereadores, do primeiro prefeito e primeiro vice-prefeito, e por isso também é importante a lembrança da história. E ficam os parabéns à Câmara de Vereadores de Agudo, que mantém a história viva, que mantém a Semana Legislativa e essa lembrança bonita de recordar os nomes daquelas primeiras pessoas que exerceram os cargos no Poder Legislativo e no Poder Executivo. E um contexto histórico interessante é que o município de Agudo, e aí é uma lembrança de um paralelismo com o município onde eu exerço as atividades funcionais, é de que o município de Agudo tem esse nome em homenagem ao Morro Agudo. E a primeira vez que o Morro Agudo aparece num mapa da então província ou ainda capitania do Rio Grande é quando ainda integrava o município de Rio Pardo. O município de Rio Pardo chegou a ter 2/3 do território da então capitania hereditária do Rio Grande de São Pedro, e um dos municípios que se emancipou de Rio Pardo. Na primeira divisão, em 1807, eram quatro municípios, Rio Pardo, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha e Rio Grande. Um dos municípios que se emancipou de Rio Pardo em 1820, antes ainda da independência do Brasil, foi o de Cachoeira do Sul, do qual depois surgiu o município de Sobradinho. E uma parte do município de Agudo é oriunda diretamente do município de Cachoeira do Sul, e uma parte é oriunda do município de Sobradinho. Então, há uma vinculação importante e interessante entre os municípios de Agudo e de Rio Pardo. E, assim, com todas essas, todos esses sentimentos, todas essas afirmações, todo esse momento tão significativo e importante, fica a minha mais profunda gratidão à Câmara de Vereadores do município de Agudo. Certamente é um dia muito significativo, muito lindo, que ficará para sempre na minha memória. Na memória, certamente, também da minha família, aqui a lembrança, de novo, a Cláudia, a Débora, o Estevam, os meus pais, a Ingo, a Arcilda, a minha irmã, a Dílvia, a Gilson, as demais pessoas presentes, os pastores da Igreja Congregacional, a todas as pessoas que vieram festejar, celebrar esse momento tão significativo. Há uma passagem bíblica em que o profeta Samuel encontrava-se liderando uma campanha militar do povo de Deus do Antigo Testamento, e em que ele, em determinado momento nessa campanha, ele põe uma pedra num determinado lugar e ali diz, chama essa pedra de Ebenezer, que no idioma hebraico significa até aqui Deus nos ajudou. E esse é um ponto importante. Nós precisamos sempre lembrar com gratidão aquilo que nos aconteceu até esse momento, mas também não imaginar que esse é o final da linha. Precisamos sempre procurar desenvolver-nos mais, sempre procurar fazer o bem para as outras pessoas também. E, nesse aspecto, para a comunidade de Agudo, é importante também lembrar esse momento da história para procurar mais progresso, para tentar coisas novas, para tentar conseguir conquistas novas e importantes para que o município possa se desenvolver cada vez mais. Fica mais uma vez o meu agradecimento e ficam mais uma vez os votos de parabéns, porque amanhã a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, em termos de instalação, terão o seu aniversário. E uma curiosidade é que a instalação também foi no sábado 6 de junho. E ainda nos dias 6 de junho, e aqui é a última, mais uma lembrança à Cláudia, foi o dia em que começamos a namorar. E assim, desejamos que Deus abençoe a todas e todos, e que possa fazer com que o município de Agudo, com essa denominação de Agudo, possa efetivamente, assim como mostra o morro que dá nome ao município, sempre apontar para o alto, e que o município possa crescer e desenvolver-se cada vez mais. Muito obrigado.
Quero, nesse momento, convidar o vereador Paulo Unfer a entregar um buquê de flores à senhora Cláudia Eliane Keller Bertel, esposa do nosso homenageado. Fica, depois de escutar dois belos oradores, vereador Wilson, doutor Daniel, fica difícil a gente falar mais alguma coisa, pois aqui tivemos um relato da vida, de uma questão do conhecimento que o Wilson tinha do senhor, da família, um relato do senhor, do carinho que o senhor tem pelo município de Agudo. A gente sabe que o senhor mantém o vínculo vivo, não só pela questão da família, mas também pela questão dos amigos que o senhor tem aqui no município. A gente ficou muito feliz quando o seu nome foi colocado a nós vereadores. E não houve discussão nenhuma. Quando o nome de Daniel Bertol chegou a nós, foi rápido em se dizer sim. E a partir dali, começou-se todo esse processo. Ficamos muito felizes na semana que comemoramos aqui em instalação, a semana legislativa, ficamos felizes em poder homenagear uma pessoa assim como o senhor. Esperamos poder dar continuidade a todos os anos, e aqui nós vereadores, eu sempre digo, nós temos 9 vereadores no município de Agudo, que todo projeto, proposição ou qualquer outra coisa que venha a essa casa, sempre é muito bem analisada e discutida. A gente está aqui realmente para exercer a nossa função. E estamos assim o fazendo. Todas as pessoas, no caso, forem homenageadas, elas vão ser discutidas. É assim como foi o do senhor, mas eu repito que não houve discussão, houve sim unanimidade desde o primeiro momento. Eu quero aqui agradecer a toda a família que esteve presente, aos amigos, né, aos familiares do Daniel. É importante também prestigiarem esse ato da Câmara a uma pessoa tão querida. Eu quero, então, nesse momento, antes de encerrar, convidar a todos a cantarmos os hinos rio-grandense e o do município de Agudo.
Nas várzeas e matas, com cascatas e velhos juncais, traz o sonho colono imigrante, imirantes vestindo xircais. O teu riso de moça me diz: sou feliz nesta terra eficaz, tenho o pão da tua mão operosa e uma rosa com branco da paz. Meu Agudo, minha terra, meu chão, Na canção que venero e te digo, guardo fundo no meu coração. Meu torrão mais amigo, meu agudo, minha terra, meu chão. Na canção te venero e te digo, guardo fundo no meu coração. Meu torrão mais amigo, teu seio conduzes ternura. Água pura eu cultivo do arroz, e nas mentes que buscam cultura, a bravura que a raça impôs. Nas calçadas e praças teu povo, que é novo do adulto à criança, traz nos lábios sabor de alegria e a fatia do amor da esperança. Meu agudo, minha terra, meu chão, na canção te venero e te digo, guardo fundo no meu coração. Meu torrão mais amigo, meu agudo, minha terra, meu chão, na canção te venero e te digo, guardo fundo no meu coração. Meu torrão mais amigo.
Quero, assim, agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer ao homenageado, aos seus familiares, a todos que estiveram aqui representando as entidades civis, eclesiásticas, a todas as pessoas de todos os segmentos que estiveram prestigiando a esse agudense brilhante. Muito obrigado pela presença de todos e, desta forma, encerro essa sessão.